Muito boa tarde, vamos com os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz.
Muito boa tarde, uma pessoa que terá caído em Ravina de São Martinho do Porto será um cidadão de 62 anos, natural das Caldas da Rainha. As buscas continuam. Carnaval sem acidentes mortais nas estradas do distrito, patrulhadas pela GNR. Funcionários da Câmara de Tomar colocaram massas frias em cima de tampas de condutas. Vereador dos Independentes chamou a atenção para esta situação. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, para esta sexta-feira, vamos ter céu muito nublado com abertas, períodos de chuva por vezes forte, passando regime de aguaceiros do litoral para o interior, que podem ser de granizo e acompanhados de trevoada. Vamos ter queda de neve acima dos 1.200 metros, o vento vai ser fraco a moderado, vamos ter rajadas na ordem dos 70 km/h nas terras altas. Vamos ter pequena descida da temperatura mínima na região norte, interior centro, e descida da temperatura máxima. Quanto às temperaturas, vamos ter para Tomar-se 12 graus de máxima, quanto a Coimbra e Leiria, também 12 graus, 13 para Santarém e Lisboa, 10 para Castelo Branco e 8 graus para Porto Alegre.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A pessoa que terá caído de uma ravina em São Martinho do Porto será um homem de 62 anos, natural das Caldas da Rainha. Continua sem existir certezas em torno dessa queda, mas todos os indícios apontam para um cenário trágico que envolve precisamente o citado cidadão. O alerta, recorde, chegou às forças de socorro pelas 12h45 desta quinta-feira, sendo que desde logo foram acionados todos os meios essenciais à busca num local com as características de difícil acesso. Botes e meios aéreos procuraram enquanto houve luz solar durante esta mesma quinta, mas com o cair da noite essas buscas foram interrompidas, tendo sido restabelecidas logo pela manhã desta sexta-feira, mas até agora sem sucesso, por aquilo que a Hertz apurou junto da Capitania do Porto da Nazaré. A procura está agora extensível às zonas mais afastadas da costa. Uma pessoa ficou ferida com gravidade após o despiste de um pesado de mercadorias. A vítima foi precisamente o condutor do veículo. O acidente aconteceu pelas 8h10 da manhã desta sexta-feira, no IC8, ao quilómetro 57, Conselho de Ancião, Distrito de Leiria. Por aquilo que a Hertz apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, o homem foi transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Faltam 8 meses para as autárquicas, mas o clima político em Tomar já está mergulhado nas eleições. Basta ter atenção ao que aconteceu na recente reunião da autarquia nabantina para perceber que esse tema já mexe, em especial para o lado do Partido Social Democrata e Partido Socialista, que trocaram argumentos de forma intensa e até com acusações à mistura, tal como a ERT já avançou há alguns dias. Uma das intervenções a esse propósito foi do vereador João Tenreiro. O eleito do PSD, dirigindo-se a presidente Anabela Freitas, teceu uma curiosa comparação entre a taxa de saneamento do Conselho e a taxa de cumprimento das promessas do PS em 2013, para dizer que está na ordem dos 20%. João Tenreiro disse que Anabela Freitas tem de prestar contas aos eleitores, mas também à variação, e que as promessas não podem servir apenas para captar votos.
Porque, de facto, se a taxa de saneamento em Tomar estará nos 59%, a taxa de cumprimento das suas promessas eleitorais estará nos 20%. Provavelmente, Sr. Presidente. A senhora terá prestado contas, obviamente, perante os eleitores, mas obviamente que é perante este Executivo, porque nós, Sra. Presidente, a partir do momento que foi eleita, terá que ser sujeita, e a senhora já sabia, ao escrutínio, quer deste de nós, os 7, que estamos aqui também para pedir contas, porque fomos eleitos e sendo apelidados de vereadores da oposição, como somos chamados, também temos legitimamente o dever de pedir contas ao Sr. Presidente, tal como à Assembleia Municipal, portanto, e obviamente que os cidadãos vão julgar pelas promessas não cumpridas. Já que eu disse, está em ata, que até foi uma declaração, que as promessas eleitorais não podem ser para captar votos, têm que ser realistas. Eu espero, sinceramente, que de parte a parte, sendo o PSD, portanto, e o PS, que nós possamos fazer uma campanha pela positiva, mas há uma coisa, Sr. Presidente, a Sra. Presidente vai ter que ficar agarrada, é às suas promessas eleitorais. por muito que a senhora Presidente possa dizer que não foi a senhora que a fez diretamente, ou que não teve condições porque não, a Câmara Municipal estava desorganizada financeiramente e não hoje pôde fazer, porque os senhores também tiveram 2 anos no poder e sabem como é que a Câmara funcionava. Portanto, nós, quando fazemos campanha eleitoral, temos também que saber aquilo que podemos cumprir. Portanto, vocês o conhecimento tinham.
E Anabela Freitas disse esperar uma campanha com elevação de parte a parte, advertindo que não fará eco do trabalho feito ou que está por fazer nas reuniões de Câmara, mas sim junto do eleitorado, salvaguardando que quem não se sente não é filho de boa gente. Isto para dizer que não irá ficar impávida e serena perante as acusações de que diz ser alvo, neste caso da vereadora Beatriz Schultz.
Eu espero, sinceramente, que a campanha seja de elevação, mas de parte a parte, ou com todas as partes, verdade seja dita. E não esperem que eu venha para a reunião de Câmara fazer campanha, porque não venho. E penso que nenhum dos senhores deverá vir para a reunião de Câmara fazer campanha. Porque estamos aqui para exercer aquilo pelo qual fomos eleitos. Fazer campanha fazemos lá fora, certo? E, portanto, é isso que podem esperar de mim. Eu não venho cá dizer, olha, cumpri não sei o quê, olha, fiz não sei... Não, é lá fora que eu terei que fazer, senhor Vereador. E, portanto, da minha parte, pode esperar com isso. Agora, é óbvio que quem não se sente também não é filho de boa gente.
A partir de segunda-feira, dia 6 de março, a Polícia de Segurança Pública vai intensificar os contactos pessoais e as ações de sensibilização junto de comerciantes, idosos e de alunos do terceiro ciclo e ensino secundário para dar a conhecer as principais alterações da nova nota de 50 euros que entrará em circulação a 4 de abril. Esta operação da PSP vai decorrer até ao dia 6 do mesmo mês no sentido de sensibilizar o público mais vulnerável a eventuais burlas. As notas antigas continuam a ser válidas e ninguém está mandatado para recolher notas em nome do Banco de Portugal ou de qualquer instituição bancária. Os cidadãos poderão continuar a utilizar a nota da primeira série sem restrição e não há necessidade de efetuar trocas. Quem o pretender fazer deve dirigir-se a um balcão bancário ou uma tesouraria do Banco de Portugal. Numa nota de imprensa enviada para a ERT, a PSP sugere que os cidadãos liguem para a polícia caso verifiquem alguém a tentar fazer troca de notas porta a porta ou fora dos locais autorizados. A nova nota de 50 euros inclui elementos de segurança, tais como o número esmeralda na frente e a janela com o retrato da Europa, figura mitológica, que é visível tanto na frente como no verso, quando se coloca a nota contra a luz.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha disponibiliza transporte a todos os interessados em participar na segunda manifestação contra a poluição do Rio Tejo e seus afluentes, a realizar já neste sábado, pelas 15 horas, em Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, uma iniciativa organizada pelo movimento Protejo. Os interessados podem reservar um lugar no autocarro que a Câmara Municipal vai disponibilizar, contactando a autarquia através do telefone 249-720-358. O embarque, limitado às reservas, será pelas 12h30, junto ao edifício dos Passos do Conselho de Vila Nova da Barquinha. Idêntica iniciativa teve a Junta de Freguesia de Ortiga, no Conselho de Mação, que também disponibiliza transporte para os interessados. Em virtude dos elevados níveis de poluição extrema que se têm verificado no Rio Tejo, a Associação apela aos cidadãos e às populações ribeirinhas para que participem nesta iniciativa. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à ERT, reforçou os motivos pelos quais urge marcar presença neste tipo de ações.
Tem sido feito um investimento significativo nas margens ribeirinhas, como foi, como exemplo, quer o arranjo de Almorol, quer agora a intervenção que vamos fazer na Ilha de Almorol, quer nos parques ribeirinhos, quer de Tancos, quer de Vila Nova Braquinha, quer também no futuro, ou seja, neste momento estamos também a fazer estudos e já com alguma profundidade em fase de projeto para os denominados percursos ribeirinhos, fase constância Almorol e Almorol e Almorol Braquinha, ou seja, por parte do município são investidos no âmbito turístico, em promoção do território, milhões e milhões de euros, e depois vindo nomeadamente a montante, não do Zezer, que felizmente tem umas águas límpidas, devido às excelentes condições do estado das águas, da massa de água em Castelo Bode, mas vindo da zona do Rio Tejo, na confluência do Zezer com o Tejo, grandes camadas de poluição, nomeadamente águas completamente negras, e temos que alertar, temos que denunciar, temos que verificar quem são os infratores, puni-los em conformidade, no sentido de termos umas massas de águas dedicadas ou vocacionadas para o turismo, mas não só, também para os ecossistemas, porque gastamos muito dinheiro dos contribuintes na promoção da gastronomia. Há toda uma panóplia de comerciantes que na mais ribeirinha, desde Mação até à Foz do Rio, vivem no próprio rio, com os seus peixes, como agora acontece com o mês do sábado da lampreia, onde, objetivamente, com este estado das águas, as pessoas retraem-se ao consumo das espécies piscícolas que há no rio. Isso provoca danos em termos económicos e também em termos ambientais completamente insustentáveis. Cabe o Presidente da Câmara, terei muito gosto em estar na manifestação. Para além de um ato de cidadania, é um ato também de visibilidade da Câmara da Barquinha e de todos os seus, habitantes, porque há muita gente que vai comigo também à manifestação, no sentido de punir os infratores, alertar nomeadamente o Governo para esta situação que é insustentável face aos elevados índices de poluição que verificaram nos últimos dias.
O município do Entroncamento vai mais uma vez promover a Festa da Flor no concelho durante o mês de maio. Este ano, o registro para a introdução de algumas alterações neste projeto, nomeadamente o embelezamento das ruas, praças, largos e habitações da cidade, não só por flores feitas com recurso a material fora de uso, como também com flores naturais. A ideia é desafiar a população a colocar flores nas janelas, nos canteiros, nos jardins de todas as vilas e cidades, criar uma onda de embelezamento de todas as regiões do país, de forma a torná-las ainda mais atrativas para o turismo, mas sobretudo para os próprios portugueses. Nesta quinta-feira, o Salão Nobre dos Passos do Concelho recebeu assim a apresentação do Entroncamento em Flor. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, disse que o interesse da população fará a diferença no sucesso desta iniciativa.
É de facto para nós muito interessante, por um lado, a vossa disponibilidade e o vosso interesse, e poder contar com esta iniciativa, podemos associar esta iniciativa, que nós achamos muito interessante, uma iniciativa que é, enfim, florida e bonita, que veio um pouco também na sequência daquele que tem sido o nosso desafio de procurar, pelo menos durante um período de tempo, florir a nossa cidade. Nós começámos inicialmente esta ideia da Festa da Flor. Curiosamente, começámos com um registro de reciclagem, numa altura em que havia ainda muitos sacos de plástico. Felizmente, houve uma decisão, do governo anterior, em que taxaram fortemente o uso dos sacos de plástico e nós ficámos sem matéria-prima para reciclar para a festa da Flor. E temos procurado fazer a reciclagem dessa ideia inicial, que era uma ideia, embora a ideia era flores de plástico, mas essencialmente plástico reciclado. Na medida em que, felizmente, passou a haver menos consumo de plástico, menos desperdício, nós temos vindo a procurar fazer aqui um realinhamento estratégico desta nossa ideia, mantendo a ideia, que é a ideia de florir a nossa cidade, mas fazê-la o mais possível de flores naturais ou de produtos recicláveis.
E nesta apresentação houve lugar à presença de Tó Romano, diretor da Central Models, mentor do projeto Eva Dream Florir Portugal, que falou de um grande desafio que será uma utopia, sublinhou.
Eu fico muito agradecido porque o que me traz hoje aqui é um desafio a todos vós a sonhar em Portugal todo florido. Portanto, aquilo que eu vou apresentar é uma utopia. E nesse âmbito, os agradecimentos muito especiais à Câmara, porque acreditam também nessa utopia, ou seja, quando alguém aparece com uma ideia um bocadinho fora de normal, vem com um discurso marginal, e é óbvio que as pessoas fiquem com um pé à frente e outro atrás a ver o que é que daqui vem. Resultado, sendo uma utopia, vou ficar eternamente agradecido ao Entroncamento, eu vou ficar amigo desta terra e a de voltar muitas vezes durante os próximos anos, pelo simples facto de me terem acolhido numa altura em que essa utopia ainda é uma utopia pura, apesar de já estar a ficar bem regada e semeada no território nacional, eu não quero deixar de agradecer a todas as vilas e cidades que dão a mão a este projeto que se chama Eva Dream Florir Portugal e que pode ser acompanhado na página do Facebook Eva Dream Florir Portugal. Resultado, isto deriva tudo de um sonho muito bonito que eu tive há 7 anos atrás, provavelmente o sonho mais bonito que algum ser humano poderia ter tido. Eu sonhei o nosso país todo florido.
E agora avançamos para o desporto. O hockey em patins será a 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional. O Sporting de Tomar desloca-se ao Dragão Caixa para defrontar o candidato de Futebol Clube do Porto num jogo em que o favoritismo está do lado dos azuis e brancos, em plena luta pelo título e, claro, face à sua dimensão de equipa de topo do hockey mundial. Este duelo, refira, será disputado no domingo a partir das 15 horas com honras de transmissão televisiva pelo Porto Canal. Os Leões não perdem há 4 jornadas, um percurso que lhes permite nesta altura ter mais 8 pontos do que a chamada linha de água, pelo que pode entrar sem pressão, tranquilo, à espera de eventuais erros poucos dos portistas. Vamos então à próxima jornada. Neste sábado, registro para os jogos Valongo-Barcelos, Benfica-Juventude Viana, Oliveirense-Turquel, São Joanense-Valença e Passo de Arcos-Candelária. No domingo, o Sporting Ribadave e o tal Futebol Clube do Porto Sporting de Tomar. E agora, avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como sabemos, Tomar celebrou anteontem 857 anos de história, cujas comemorações pretextuaram que se falasse bastante do passado, que se abordasse muito o presente e que se perspectivasse o suficiente o futuro. Mas, a poucos meses das eleições autárquicas, não foram destacadas as fantasias criadas aos tomarenses, nem as ilusões que lhes foram vendidas em anteriores campanhas eleitorais pelas diferentes forças partidárias. De facto, face ao rico património natural, monumental e cultural que temos, se tivessem sido cumpridas as promessas de construir um ascensor no Convento de Cristo, o parque temático a conectar várias zonas da cidade, o campo de golfe próximo dos pegões, o mega centro comercial na zona do mercado e ainda o novo parque de campismo, o Museu do Brinquedo e as unidades hoteleiras de ponta, o nosso concelho estaria hoje numa posição mais avançada e competitiva nos planos regional e nacional. No entanto, apesar de estarmos numa situação de grande fragilidade, os líderes e candidatos autárquicos continuam a considerar o turismo como a alavanca estratégica para o desenvolvimento concelhio, apesar de pouco terem feito por ele e do tempo e das oportunidades que já desperdiçaram. Neste contexto, em período de aniversário e nas vésperas de nova campanha eleitoral, cabe perguntar quais são as propostas e os projetos concretos para relançar a atratividade do nosso concelho nos domínios da agricultura, da indústria, do comércio e dos serviços, pois agora não basta falarem em intenções de investimento provenientes da Índia, dos Estados Unidos, de Israel ou de qualquer outra parte do mundo, já que as coisas assim anunciadas sabem a mais do mesmo, isto é, puro marketing eleitoral para iludir os votantes tomarenses.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.